Cuidado, precisão e tecnologia para a sua saúde. Se você precisa de avaliação cirúrgica com segurança e experiência, conte com uma profissional dedicada ao seu bem-estar. Doutora Daniela Sense dos Santos Bariveira, cirurgiã geral, especialista em videolaparoscopia, que oferece recuperação mais rápida, menos dor pós-operatório, técnicas modernas e seguras. A videolaparoscopia permite realizar diversos procedimentos com pequenas incisões, proporcionando mais conforto, retorno rápido às atividades e melhores resultados para o paciente. Agende sua consulta em seu consultório, Rua Júlio de Castilhos 368, junto ao Central Laboratórios. Telefones 55-3798-1340, WhatsApp 55-997-26-3965.
Bonfante Modas, inova a cada estação, trazendo para você as melhores tendências da moda em conforto, cores, modelos e peças exclusivas, vindas diretamente das grandes fábricas, com os melhores preços da cidade e também com o melhor crediário. Venha conferir a grande variedade de mercadorias que acabaram de chegar. Tudo nas linhas masculinas, femininas, infantis, cama, mesa, banho e ainda o enxoval completo para o teu bebê. Na linha de calçados, venha conferir e surpreenda-se. Vista toda a sua família com elegância, qualidade nos produtos e com aquele atendimento que você merece. Bonfante Modas, a loja mais completa e a melhor opção para fazer as suas compras.
Mês das Mães, na Acadrole Materiais de Construção. Tinta acrílica Renner, R$119,90 à vista, ou em 12 vezes de R$11,99. Balcão de banheiro Laguna, R$899,90 à vista, ou em 12 de R$89,99. Lâmpada de LED Avante, R$2,49 cada. Balcão cristal, R$649,90 à vista, ou em 12 de R$64,99. Conjunto sanitário Lorenzetti, R$379,90 cada, ou em 12 vezes de R$37,99. Piso cerâmico premium, R$26,90 à vista. E porcelanato, R$79,90 à vista. Mês das Mães na Acadrole Materiais de Construção é assim. Ofertas com amor de mãe.
Clínica Médica Dr. Diego Sense. Você está em busca de serviços de endoscopia digestiva alta ou colonoscopia de última geração? Ou precisa de tratamento especializado em proctologia minimamente invasiva para fístulas, fissuras e hemorroidas? Na Climedice, oferecemos diversas técnicas de tratamento minimamente invasivas, ideais para você. Nossos procedimentos como tratamento a laser, ligadura elástica, fulguração e infiltração de toxinas botulínica podem ser a solução que você procura. Clínica Médica Dr. Diego Sense, Cremers 31505, há 18 anos, promovendo a saúde como o seu bem mais precioso. Rodeio Bonito junto ao Hospital São José. Contatos 55-3798-3135.
Universal FM, música e informação.
Essa moda linda comigo assim, ó. Pra você lembrar de mim, foi minha melhor versão. O meu cheiro está no seu colchão, minha marca no seu coração. Pra você lembrar de mim, te envolvi nessa paixão. O meu beijo te deixou sem ar, minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. Te alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tire a roupa pela casa que eu te visto de abraços. O ofegante me pergunta por que é que eu faço assim. Que é pra você lembrar de mim. Senhoras e senhores, recebo Murilo Rufa.
Paola Prado, BH. Essa paixão, o meu beijo te deixou.
deixou sem ar. Minha falta te deixou sem chão. Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tira a roupa pela casa que eu te visto de abraço. Te alimento de desejo, mata essa sede de mim. Você tem meu endereço, quero agora, tô aqui.
Vem de coração aberto que eu já tô abrindo os braços. Tira a roupa pela casa que eu te visto de abraços. Assim
é pra você lembrar de mim.
Siga as nossas redes sociais para ficar bem informado. Arroba Rádio Universal 102.9 FM.
Promoção da semana Móveis Rodeio. O frio chegou e a Móveis Rodeio oferece uma excelente oportunidade para você esquentar seus ambientes. Temos vários modelos de aquecedores elétricos, lençol térmico com duas temperaturas, lençol térmico em plush, cobertores, edredons, mantas e pantufas, tudo em 10 vezes sem juros. Você só encontra na Móveis Rodeio, a sua loja Rodeio Bonito e Alpestre.
Agora Rodeio Bonito e região contam com o serviço de concreto usinado. A Cadrole Mix é o nome. A Cadrole Mix disponibiliza todos os tipos de concreto usinado. Trabalha com produtos modernos e de extrema qualidade para sua obra. Trabalha com frota própria e conta com o serviço de bombeamento para facilitar e agilizar a sua entrega. Está localizada na rua Ângelo Pasquale, número 403, na antiga unidade 1 da Suinocultura Cadrole. Está construindo sua casa? Precisa de um produto de qualidade para erguer seu empreendimento? Manda uma mensagem para o WhatsApp
55 996524481.
Fazemos orçamento sem custo algum. A Cadrole Mix, mais um empreendimento para melhor atender toda a nossa região. A Cadrole Mix, qualidade e segurança para a sua obra.
A Estofaria Quer tem profissionais com mais de 20 anos no ramo. Serviços residenciais em estofado sob medida, retrátil e reclinável. Reformas de estofados, residenciais, comerciais e automotivo. Faça uma visita e o melhor negócio. A Estofaria Quer recebe o estofado usado no negócio. Atendimento em horário comercial. A opção que faltava para você embelezar sua residência. Comprove qualidade na mão de obra e no material utilizado. Estofaria Quer, em Rodeio Bonito, na Avenida do Comércio, em frente ao Supermercado Casaroto, em Cristal do Sul, na saída para São Miguel do Braga, e em Planalto, na Avenida Presidente Vargas. Vá até uma das nossas lojas ou entre em contato com o Alemão. Fone 55999058502 ou com Gilney 55984398607.
Bombas submersas e poços artesianos, assistência técnica e quadros de comando. Na Ligis tem instalação e manutenção, equipe especializada, sua melhor opção. Você não fica sem água, pode ter certeza, qualidade e confiança que fazem a diferença. Há mais de 30 anos de tradição, com a Ligis você tem a melhor opção.
Ligis, bombas submersas e poços artesianos, qualidade, agilidade e compromisso com você. Na RS 487. Rodeio Bonito, telefone e WhatsApp 55 3754 1101.
Atenção Rodeio Bonito e região, a oportunidade que você esperava está aqui. A Credisol, em parceria com o Banco do Povo, oferece microcrédito fácil, rápido e descomplicado, feito sob medida para quem trabalha por conta própria. Você pode conseguir até 20 mil reais para investir no seu negócio, comprar máquinas, reformar, equipar ou garantir o seu capital de giro. E tem mais, na Credisol você não precisa abrir conta e o pagamento é feito no boleto, do jeito simples que você merece. Estamos na rua José Canhelas, 358, sala 1, em Frederico Westphalen. Fale agora mesmo com nossos agentes de crédito ou mande um WhatsApp para 55 936 18 7762. Credisol, investimos no seu sonho. Acreditamos em você.
A Metalúrgica do Gordo é qualidade. Trabalha com todos os produtos ligados à suinocultura: estruturas metálicas, grades, portões de elevação, decorrer automatizado. Tem portas e portões portões de enrolar automatizado. Automatização em portões com Wi-Fi. A Metalúrgica do Gordo desenvolve o teu projeto em 3D. Metalúrgica do Gordo está estabelecida na rua João Sadinello, no bairro Industrial 2, em Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul, próximo à House. Fone 559-9724-2530.
A partir de agora, está no ar o Boletim da Redação. Oferecimento, Associação Hospitalar São José, referência regional em saúde.
Olá, boa tarde. Agora são 15 horas mais 35 minutos. Este é o Boletim da Redação, edição segunda do dia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. A partir de agora, as principais informações e, como já mencionei no decorrer da tarde, já estamos recebendo aqui o prefeito em exercício de Pinhal, Edemar Franchini Borges, popular Nenê, e também o presidente interino da Câmara Municipal de Vereadores, presidente da mesa diretora, João Paulo Três Barcarolo. Já já nós estaremos conversando com eles. Para você da rede social, nas plataformas digitais, pode acessar lá o Facebook da Universal FM 102.9 e acompanhar que o nosso departamento de jornalismo, através da Suzy Cristo, já está no ar com esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista a partir de agora. O tempo. Apenas para trazer a previsão do tempo, o tempo está parcialmente nublado, sol, algumas nuvens, mas a previsão é de que hoje ainda termine o dia sem nenhuma chuva. Amanhã já é diferente, começa pela parte da manhã já com certa nebulosidade, nublado, chove da tarde para a noite 10 milímetros, deu essa reviravolta de anteontem, ontem, para hoje e para os próximos dias na meteorologia. 10 milímetros e continua frio ao amanhecer, 6 graus centígrados, 18 na máxima. No sábado tem tempo parcialmente nublado, sol com algumas nuvens à tarde, no domingo tem sol, céu aberto. Na segunda-feira volta a chuva da tarde para a noite, 3, 4 milímetros, que emenda para terça-feira, dia 26, mais 34 milímetros. Lá na quinta-feira, dia 28, à tarde, mais 14 milímetros. Então a gente resume dizendo que ontem para hoje, muda a meteorologia e aponta chuva para os próximos dias. O Grêmio venceu ontem, né? Fez a parte, fez o dever de casa pela Sul-Americana, venceu e venceu bem, e agora poderá, no confronto direto, ser o primeiro da chave. Venceu 2-0 a equipe do Palestino, com tranquilidade, e a equipe do Montevideo City Torque do Uruguai também havia vencido na terça-feira por 4-1 o Deportivo Riestra. Agora o confronto é direto das duas equipes que almejam ser o primeiro na chave no grupo F da Sul-Americana. Na próxima terça-feira, 19 horas, tem Grêmio e Montevideo City Torque na Arena do Grêmio em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. A partir de agora, aqui na Rádio Universal FM 102.9, nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores no exercício da função, vereador lá de Pinhal, João Paulo Três Barcarolo, do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Também recebemos o prefeito em exercício, o Volmir Edemar Franchini Borges. Vamos repetir, Edemar Franchini Borges, o popular Nenê, prefeito no exercício da função. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde, estás falando aqui na Universal FM.
Boa tarde, Paulo, boa tarde, colega vereador João Paulo, hoje presidente do Legislativo, cumprimentar a nossa comunidade e todos os ouvintes da Universal. É um prazer estar aqui, hoje exercendo esse cargo de prefeito para o nosso município, então a gente fica muito feliz por essa confiança do prefeito Luiz Carlos, do vice Claudio Miro, na pessoa de passar, digamos, a chave da administração, o comando do município, nesse período que eles estão em Brasília participando da marcha dos prefeitos e reivindicando e pleiteando novos recursos para o nosso município também.
Exatamente. Este, então, reitero, Edemar Franchini Borges, popular Nenê, vereador que está no exercício da função de prefeito no município de Pinhal. Da mesma forma, cumprimento, seja bem-vindo, João Paulo Três Barcarolo, é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores também neste período. Seja bem-vindo, João Paulo, boa tarde.
Boa tarde, Paulo, boa tarde ao colega vereador Edemar. E os cumprimentos todos especiais à nossa comunidade que nos acompanha através das ondas da rádio e também das redes sociais. Período curto, né, Paulo, que a gente tem essa experiência à frente do nosso legislativo, né? Agradecer também a oportunidade que nos foi dada pelo presidente Edemar, né? Agradecer a confiança do prefeito, do vice que estão aí em Brasília. E a gente, durante essa semana, esses 5 dias, né, desde domingo que estamos à frente da presidência do Legislativo, a gente pôde acompanhar juntamente com o colega vereador Edemar, que está com o prefeito, algumas obras, algumas ações que passaram lá pelo Legislativo durante este 1 ano e meio de mandato que a gente tem, que a gente vem aprendendo muito nesse primeiro mandato como vereador lá do nosso município de Pinhal.
Muito bem. E para a gente conversar, não é vereador Nenê e prefeito em exercício, a gente tem que falar primeiramente e destacar a harmonia entre os poderes que andam junto no município de Pinhal. A gente conhece essa harmonia entre poder executivo e poder legislativo e também a confiança de poder ter lhe oportunizado assumir como prefeito no exercício da função.
É, Paulo, a democracia, vamos dizer, nos colocou lá, né, na função de vereadores, prefeito e vice, e a partir do período eleitoral nós temos que pensar no mesmo caminho, né? Trabalharmos para o município e isso mostra que essa relação entre os poderes, ela tem que estar pensando em prol do desenvolvimento, em prol da nossa comunidade, e essa harmonia, ela existe, tanto que a gente quer ressaltar aqui também a presença dos vereadores no ato que teve na sexta-feira na transmissão dos cargos, né, que nós tivemos lá no gabinete. Então a presença dos vereadores, né, de todas as bancadas lá, inclusive eu quero ressaltar do vereador Edemar, que foi oposição, né, não é uma oposição assim, daquelas de brigar, de criticar, assim, de colaborar. Então a gente também quer ressaltar isso, que ele está presente junto conosco ali, e isso mostra que a harmonia é em prol do município, né? E essa confiança entre os poderes é para que as coisas funcionem e continuem dando certo, né?
Exatamente. E a gente observa, né, e eu quero falar especialmente com o João Paulo isso, a questão da juventude presente na política, né? Você é um jovem, o Edemar Franchini Borges, eu tenho que colar aqui, né? É o Edemar Franchini Borges, também é jovem, mas ele já vem de o segundo mandato, né? Como é que você encara essa questão, essa ascensão da juventude para a política e agora já sendo vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores e assumindo como presidente nesse período?
É, Paulo, na oportunidade lá em 2024, quando a gente estava em campanha eleitoral, né? Eu falava para as pessoas que eu era candidato na livre e espontânea pressão, né? Teve esse peso sobre meus ombros, né? Que foi colocado para a gente representar uma família que vem do ramo político, né? Meu avô foi primeiro prefeito, vice-prefeito de Rodeio Bonito, meu pai foi vice-prefeito, meu tio foi prefeito por 2 vezes. E a gente enxergava a necessidade, né? O partido enxergava essa necessidade de colocar um jovem, né? Tu pega, a gente enxerga muito nas reuniões regionais do nosso partido é um partido que necessita essa renovação, que a gente enxerga, por exemplo, o PP, né, que tem mais inserção da juventude. Então lá no nosso município foi elencado o meu nome para tentar representar essa juventude, né, e a gente entrou com muita humildade, né. Eu tinha esse peso sobre os ombros de ser o candidato do ex-prefeito Sérgio, né, o candidato da família 13, o candidato da família Barcarolo. Então a gente tinha um peso a mais dentro do partido, né, e a gente fez uma eleição muito tranquila, muito correta, né, sem prometer mundos e fundos, e a gente conseguiu ser o mais votado do partido, e dentro da Câmara de Vereadores a gente vem buscando trabalhar desta mesma forma, né. Tu bem falaste anteriormente com o colega vereador Edemar sobre a harmonia entre os poderes. Isso o prefeito fala, o vice fala, o presidente da Câmara fala. Isso aí não é demagogia, é porque realmente acontece, né? A gente enxerga, como o vereador falou, o colega vereador Edemar, o Dica, que é a oposição, e faz uma oposição construtiva, né? Buscando sempre o crescimento, o desenvolvimento do Pinhal, fazendo críticas que irão ajudar a melhorar os projetos. Então a gente tenta conduzir desta mesma forma, né? Nossas ações também são vistas pela comunidade regional, porque Pinhal hoje é referência, né? Então a nossa Câmara de Vereadores, né, já foi assim no primeiro mandato com o vereador Claudinho, vem sendo assim no segundo mandato com o vereador Edmar, que a gente busca sempre essa harmonia, essa construção, e também as nossas ações a gente espera que sejam olhadas com bons olhos pelos jovens, né, Paulo, para que a gente consiga também ser espelho para que um novo jovem, as novas gerações entrem na política. No nosso município também a gente tem a Câmara de Vereadores Mirim, né, que é muito importante para o jovem começar a ingressar, a gostar da política desde do início, né? Foi um projeto que entrou lá em 2012, eu acho, de autoria do vereador Júnior Galera, no então, momento. Então, a gente fica muito feliz de ser vereador lá no nosso município e também busca ser espelho para as novas gerações entrarem na política.
Muito bem. Ele já abriu a janela no meu questionamento para você, Edmar, Nenê, na questão de Pinhal ser referência. Pinhal é referência regional, isso é consagrado. Pinhal é referência em nível de estado e em nível nacional, pela gestão, pelas obras, pelos trabalhos que se fazem. E isso passa muito pelo apoio do Poder Legislativo Municipal. A gente sabe que o Poder Executivo nada pode fazer sem que o Legislativo esteja presente, esteja junto. Você converge com esse pensamento de desenvolvimento de Pinhal passar pelos dois poderes?
É, com certeza, né, Paulo? Às vezes o... Hoje estou nesse cargo, né, digamos, do prefeito, mas é por um período, mas no cargo de vereador que a gente está lá, a Câmara ela é muito importante, né, para essa relação, para a aprovação, porque 9 vereadores ali, eles representam todas as classes, todas as pessoas, né, do interior, da cidade, da indústria, do comércio. Então, ali os vereadores estão ali para debater o que vai atender a população lá fora. Então, acho que a Câmara de Vereadores ela tem essa diversidade de pessoas ali, de pensamentos para isso. Não é diferente do executivo, que tem o prefeito e o vice. Ali não, ali são 9 pessoas para que consigam debater, para fazer as coisas para o município. Eu acho que isso vem sendo feito, né? Nossa Câmara de Vereadores, aí todos os vereadores têm conduzido para isso. E aí a gente vem trabalhando muito em cima, né? Convidamos agora, fomos fazer uma visita aos loteamentos habitacionais, né, as casas lá, são 20 casas que estão sendo construídas agora num programa do governo do estado, um outro loteamento que as pessoas estão lá construindo as residências, foi disponibilizado os terrenos. Então nós estivemos vendo tudo isso de perto, acompanhando as obras no distrito industrial, né, tem uma empresa que está em reta final aí para se instalar já com data para inauguração em julho. Então isso vai dobrar a capacidade deles de produção, de emprego, de geração, de economia no município, né? E isso tudo passou pelo legislativo, né? Então o prefeito faz a execução, o executivo faz a execução, mas teve o apoio, o aval da Câmara de Vereadores. Então isso é necessário e essa Câmara de Vereadores ela está trabalhando muito para ter essa participação ativa. É, para realmente participar, não é porque foi aprovado os projetos, porque nós temos a maioria da situação, não. Então daí não precisa ter a Câmara de Vereadores. Eu acho essa colaboração entre os poderes, entre os vereadores sobre os projetos, discutir, debater e melhorar, se for o caso, né, algo que for necessário, a gente dá total liberdade para que isso aconteça e é nosso papel lá no Legislativo também, né?
Exatamente. E você, João Paulo, também deve pensar dessa forma. A gente sabe que os vereadores, e que você pontuou, o mesmo vereador sendo de oposição, deixa de lado o período político eleitoral para colaborar. Claro, fazer críticas pontuais, construtivas, que ajudem, isso é importante. Você vem do setor do setor primário, você é um investidor do setor primário, você é um produtor rural também que produz lá no município. Como é que você vê o município de Pinhal nos investimentos no setor primário, no agricultor pequeno, médio e grande?
Olha, Paulo, o nosso município, como tu bem falaste, né, é um município pujante nesse segmento primário, né? Isso aí é um trabalho que vem desde as primeiras gestões, né? E eu queria destacar a partir do momento do prefeito Luiz Gustavo, né, com meu pai era vice-prefeito, que teve o ingresso da suinocultura mais fortemente para o nosso município de Pinhal, e que, né, eu era um jovem, uma criança, né, mas daquele momento foi um pontapé, né, o início de um novo jogo para o nosso município. Eu acho que do início dos anos 2000 para cá, o nosso município se destacou na nossa região e muito pelo investimento na produção, né? Como tu bem falaste, a gente tem dois aviários lá no nosso município, juntamente com o meu cunhado Douglas Fernando, popular Gotti, e a gente vê as pessoas querendo, né? Então não é só a gestão pública que vem fazendo os investimentos certos, são as pessoas que querem e enxergam o nosso município de Pinhal também como um local que é bom para investir, né? O prefeito nos externa muito que tem muitos investidores de fora dos municípios que querem, de fora da nossa região, que querem vir investir em Pinhal. Isso porque enxergam o nosso município como um município onde as coisas acontecem. O colega vereador falou também da questão da que fomos visitar algumas obras no distrito industrial. É muito importante porque a gente enxerga, né? Vou citar um exemplo do Laticínio Stefanello, que está fazendo ampliação lá no nosso município, né? Tem uma emenda federal do nosso deputado Pompeu de Matos, de 500 mil, que está sendo destinado para ampliação de lá. Então a gente estava presente na capitaneação do recurso, na captação do recurso, o projeto passou pela Câmara para a destinação e a gente teve a oportunidade de estar vendo lá os processos iniciais, onde está sendo feito o rompimento das rochas. Então é muito importante esse trabalho e a gente aprende muito, a gente no setor primário, na indústria, as coisas acontecem da forma que o investidor quer que aconteça. E na gestão pública é bem diferente, né? Tudo são etapas, tudo tem que ser feito dentro das quatro linhas para que as coisas não venham a gerar problemas futuros para a gestão, né? E voltando para o setor primário, hoje o nosso município tem grandes investimentos que serão feitos, né? Principalmente no novo Distrito Industrial, Distrito Industrial 3, que está sendo feito na divisa aqui com Rodeio Bonito. E a gente enxerga esses investimentos para o futuro do nosso município como um marco, né? Será um marco dessa gestão que poderá colocar o nosso município num patamar diferente do que já está, um patamar ainda superior. Porque a gente sabe que a reforma tributária irá impactar muito nos nossos municípios, né? Os nossos municípios são municípios produtores, né? E o governo federal, com a nova reforma tributária, irá puxar o recurso para Brasília, né? A gente, falando sobre a indústria lá, que eu trabalho muito em 3, né? Hoje, a gente, com o regime de ICMS atual, a gente tem alguns benefícios para vender para outros estados do Brasil, né? E com a reforma tributária, esses benefícios irão cessar, irão morrer. E não é o Moinho 3, no caso, é todos os segmentos, né, que tem esses benefícios. Então, a reforma tributária, eu acho que vai dificultar muito o nosso estado, né, vai dificultar as empresas do nosso estado, os nossos pequenos municípios, e a nossa região tem que se reinventar, porque os contingentes habitacionais da nossa região é baixo, né, Pinhal tem em torno de 3.100 habitantes, consome pouco e produz muito, né, por quilômetro quadrado. Acho que deve ser um dos municípios que mais produz alimento do Brasil, né? Temos 66 quilômetros quadrados e produzimos uma enormidade de alimento. Então, essas ações que vêm sendo tomadas pela gestão de tentar elevar a arrecadação para que a média dos últimos sete anos, né, colega vereadora Edmar, seja uma média alta, também é uma ação que está sendo feita, pensada no futuro do nosso município, né? Porque a reforma tributária, ela começa a valer a partir de 2027, mas ela pega a média da arrecadação dos últimos 6 anos, né? De 26 a 19. Então, de 19 a 26. Então, o nosso município tem uma média alta e vem tentando elevar essa média da arrecadação para que nos próximos 60 anos esse fundo que será feito também dê suporte para novos investimentos dentro do nosso município e sustentação para o que vem sendo feitos nas secretarias.
Muito bem, e é importante a gente abordar esse assunto, e você deve estar vendo isso durante a semana como prefeito no exercício da função, Edmar, e também como vereador, porque quem é legislador, quem é executor, quem está na política, observa, é importante a gente destacar sempre o fazer social. O social é importante, mas para fazer o social tem que ter o capital, tem que ter a arrecadação, porque sem arrecadação não há condições de fazer o social.
Tudo depende, tem que ter uma, uma entrada de recurso para ter uma saída.
Exato.
Então, às vezes investir na área da saúde, tem que ter um recurso na habitação, então tudo isso é necessário, né? Então às vezes as pessoas questionam, às vezes alguns investimentos para grandes empresas, para fazer as coisas, há bastante aeroplanagem, mas tudo isso, ela dá um retorno para o município, né? As provas estão aí.
Exato.
Então isso a gente sabe que faz, é necessário. Então, e aí, essa semana, em cima disso, a gente acompanhou o trabalho da questão de obras e agricultura, finalizando a terraplanagem, começando a terraplanagem, né? Ontem e hoje de manhã até estivemos acompanhando essa obra, que é uma família pequena numa área de terra para poder gerar uma qualidade de vida melhor dentro da suinocultura. Então, isso é uma geração de emprego dentro da própria propriedade, né? Então, são propriedades que precisam disso, de uma mão de obra familiar, que tu mantém a família ali, mas o município tem que fazer a terraplanagem, o município tem que dar um incentivo para a questão das lonas. Tudo isso o município auxilia e faz com que viabilize o negócio dentro da propriedade pequena também.
Exato. E o investimento, você já pode prosseguir dizendo isso, deve-se ter esse pensamento, que o investimento de indústria, a captação de indústria, de empresas, indústrias que vão gerar emprego, que vão gerar renda lá dentro de Pinhal, passa muito pela credibilidade do poder público ou dos poderes constituídos.
Ah, com certeza, né? No momento que o município assume um compromisso com uma empresa e banca aquilo ali, isso reflete muito, né? Porque às vezes tem município que assume um compromisso, né? Outros municípios, a gente não sabe da vida financeira de cada município, mas que depois não conseguem concluir o que eles pensam em fazer, né? Então Pinhal tem uma ideia muito fixa de o que for combinado realizar, né? Dar esses incentivos, ajudar essa geração de emprego, que isso automaticamente não é só a indústria que ganha, o comércio ganha. O dinheiro começa a girar em todo o município, né? No comércio ali, na aquisição de todos os bens ali dentro do próprio município.
É uma engrenagem.
É uma engrenagem. A gente incentiva muito isso, o comércio dentro, e vai ser cada vez mais necessário dentro da reforma tributária. Então nós precisamos consumir mais e valorizar o nosso comércio cada vez mais também dentro do município,
né? Exatamente. E a gente observa, né, João Paulo, que o comércio, a prestação de serviço, a indústria é muito bem organizada no município de Pinhal. A infraestrutura de Pinhal, ele tem esse privilégio, além de uma infraestrutura bem feita no município, dentro da legislação, Pinhal também abriu este caminho com a 323, saindo para a BR-386 e vindo para 587 em Rodeio Bonito. Está bem localizado e isso facilita bastante, né?
Ah, com certeza, facilita bastante, né? Um trabalho que foi feito em gestões passadas, onde que a gente se lembra do nosso município, quando era criança, o quão difícil que era sem o acesso asfáltico, né? Primeiro se conseguiu para Jabuticaba, né? Que a realidade era totalmente diferente na época, né? O nosso município, a referência do nosso município era Palmeira das Missões, no início dos anos 2000. Hoje já está mais para cá, né? Para a região de Frederico Westphalen. Então, isso foi no primeiro mandato do Sérgio, acho que foi conseguido para Jabuticaba, e no segundo para aqui, para Rodeio Bonito. Isso também ajudou muito a essas empresas virem para Pinhal, né? Pinhal tinha empresas sólidas, como a Creluz, como o Moinho, né? E após esse acesso asfáltico, a Brasmuc também, eu acho, já estava no nosso município, a Laticínios Friso, né? E após o acesso asfáltico, eu acho que veio os ateliês de calçado, né? Veio Stefanello, a questão da engenharia de processo ali da Creluz também, que se fortaleceu. Então, o asfalto, ele, a gente, em conversa certa feita com então secretário Juvir Costello, o asfalto muda a vida das pessoas. Isso é evidente também para o nosso município, né? A gente falou no começo da questão da suinocultura, mas também teve acesso asfáltico que colocou o nosso município em outro patamar, que possibilitou que essas outras empresas viessem para o nosso município, onde o nosso município deixou de ser refém somente da Creluz, do Moinho, e teve essas outras empresas também contribuindo, né, gerando emprego, gerando e renda e possibilitando investimento na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Muito bem. Bom, gente, nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando, destacando, porque Pinhal, eu entendo que ser político em Pinhal é uma tarefa árdua, é difícil. A régua é muito alta, na verdade, né? E nós falamos isso, nós tecemos esses comentários de Pinhal, e a gente sabe que cada um que esteve lá fez a sua parte e que essa sequência de fazer gestão, de fazer administração pública, de fazer um bom trabalho como vereador, tem que prosseguir. Agora eu gostaria que você avaliasse esses dias que você ficou de prefeito. Você que não estava na política, aí veio para uma eleição, se elegeu vereador, Edmar, e foi novamente, concorreu a uma reeleição, se reelegeu, e que, bem votado também, e que agora esteve, está à frente do Poder Executivo Municipal. Como é que é para você, familiarmente? Cada pessoa tem o seu ego. O ego não pode afetar o outro, obviamente, mas o ego pessoal é importante a gente ter. Como é que é esse ego? É legal? É bacana?
Sabe, Paulo, que a gente não pode, digamos, deixar a situação que a gente está, digamos, subir, né? Para a cabeça, né? Está ocupando um cargo e sempre falo, em qualquer momento, que o cargo que a gente está, ela tem data para começar e data para terminar. Se tu não fizer nada errado no meio, né? Exato. Tu vai até o final. Então nós terminamos o nosso mandato em 31 de dezembro de 2028. O que acontece para frente depende do que a gente está fazendo agora. Foi assim no processo de reeleição, né? Graças a Deus teve uma boa aprovação, aumentamos aí em torno de 70% a quantidade de votos de uma eleição para outra como vereador, mas isso é um trabalho em conjunto, meu com várias pessoas, né? Que a gente trabalha junto. Então a gente fica feliz com isso. Né? E o cargo hoje a gente está ocupando, a gente tem muita responsabilidade sobre isso também. E que também depende de muitas pessoas, dos servidores que estão lá, os secretários, né? Todo um conjunto de pessoas, porque senão ninguém faz nada sozinho. Então, isso a gente deve muito a gratidão a esses funcionários ali que nos acompanharam essa semana, quando tudo que a gente pediu foi feito. É isso, a gente tem que ressaltar que tudo que a gente pediu lá para eles, eles disseram, ah, você está aí, está quinta, não vamos fazer. Não, tudo que a gente pediu, a gente chamou, conversou e foi atendido 100%. Então, dentro das condições do que dá para fazer. Então, a gente fica feliz porque isso diz o quê? Que o funcionalismo está ali para atender as pessoas. Né? O funcionário público está ali para atender o nosso município. E nós tivemos esse atendimento perfeito durante a semana. Ainda tivemos essa semana a grata liberação de um pouquinho mais de 600 mil reais em emendas para a saúde. Então, isso é um trabalho importante que é feito pelo vereador, quando ele vai a Porto Alegre, quando ele vai a Brasília, do prefeito, do vice-prefeito que estão lá. Isso é necessário para ter esse contato. Para quê? Isso aqui volta depois para o caixa e acaba dando um, digamos, um respiro a mais no caixa, no fluxo nosso financeiro para atender outras demandas também dentro das áreas. Essa semana trabalhamos também que tem uma questão de uma escavadeira hidráulica, que é uma emenda do Covatti Filho, de bancada, está no trâmite ali, já está em esteio para ser retirada, mas está no trâmite burocrático também, que acreditamos que nos próximos dias irá acontecer. A gente conversou com a área da saúde, né? Buscamos algumas alternativas na área da saúde, juntamente com a secretária Josi e a Fátima, obras e agricultura, juntamente também com o secretário Gilson, o Ronaldo, o Aires, o Valdir. Então, porque são uma equipe ali com quatro pessoas, né? Educação, a gente tentou buscar mais algumas alternativas e aqui eu quero agradecer o prefeito Luiz Carlos, né? A gente mandou para ele lá e disse, prefeito, eu preciso fazer isso aqui, né? Nessa parte da educação, do esporte ali. Ele concordou, disse, manda para frente, né? Até porque a gente tem essa relação. Exato. Tá ali no poder, mas a gente sabe que é por curto prazo. Agora, hoje à tarde, já conversei com a Defesa Civil, porque o Estado já vem nos alertando que nós vamos ter um El Niño. Então, pedi para a Defesa.
Forte.
Então, pedi para a Defesa Civil ali, né, na pessoa do Ederson, para que ele faça um relatório, levante as informações para entregar para o prefeito, dizer ao prefeito: a nossa situação hoje é que tivemos o desassoreamento que já evitou um problema. Mas com isso veio novas chuvas, daqui a pouquinho tem que fazer uma nova limpeza, tem que desobstruir algumas pontes, organizar algumas coisas. Então pediu que fizesse isso para nós estar preparado que, se caso acontecer, né, o dano seja menor. Então isso eles estão fazendo, já estão andando, e com certeza os resultados aí a gente espera entregar para o prefeito Luiz Carlos da melhor forma, como ele me entregou com, né, tranquilidade e muita responsabilidade aí com os deveres da administração.
Muito bem, então tu faz uma avaliação positiva, tanto quanto para você, é, como pessoa, como político, estar à frente do Poder Executivo, tanto quanto com todos aqueles que servem o Poder Público Municipal, que são os servidores que realmente põem a mão na massa e fazem.
É, com certeza, né? A gente fica grato. Politicamente, para a gente, é a segunda vez que a gente assume, eu já assumi em 2023, também tive essa oportunidade, e agora novamente, então a gente agradece muito ao Partido Progressista, né, a qual eu faço parte, ao meu colega vereador Aldair também. Então a gente faz uma relação muito boa de harmonia com os poderes, e aí a gente fica grato por essa confiança dos vereadores, do João Paulo assumir também o Poder Legislativo, né, porque a gente assume junto os poderes, né. Então, hoje nós estamos aí com uma responsabilidade muito grande, porque é nós que estamos hoje à frente do município. Né? Então, qualquer, graças a Deus, não houve nada que desafiasse anormal, né? Então, conseguimos fazer as obras, dar andamento, acompanhar as obras, dar andamento em alguns serviços, iniciar alguns serviços também, dentro de tudo a normalidade. O tempo colaborou e a gente agradece isso a Deus também, que dá para se dizer que fomos abençoados essa semana.
Muito bem. João Paulo, também para finalizar, eu gostaria que você avaliasse essa tua estada como presidente e que já me respondesse, preparas-te para no próximo ano, quem sabe, vir a ser o presidente? E como é que é ser vereador, ser presidente, mesmo que interinamente, de uma família tão tradicional política que você representa?
É, Paulo, como te falei anteriormente, é um peso maior sobre os ombros da gente, e a gente busca representar da melhor forma possível, né? Foi uma semana curta, né? Uma semana onde a gente não teve expediente legislativo, mas uma semana mais burocrática, onde a gente fez o trabalho burocrático de assinar o caixa, empenhos, né? Receber os projetos também que irão para a pauta da próxima sessão ordinária na segunda-feira. E a gente busca sempre, né, ser espelho, ser exemplo para as pessoas, porque a gente sabe que, como o Nenê falou, né, a gente sabe quando começa, sabe quando termina o mandato, né, e a gente vê as pessoas não ter mais esse apreço, né, pela política, né, e a gente enxerga, não, quando estava de fora tinha uma visão diferente, quando tu entra, tu começa a enxergar a responsabilidade, o dever que tu tem como agente político. Então, a gente falou anteriormente também da reforma tributária, né, o quão importante será essas ligações com os políticos também do Estado, do governo federal, porque como o orçamento é engessado, a gente vai ficar cada vez mais dependente das emendas parlamentares para ter poder de investimento também.
Exato.
E a gente sabe, tem muita gente que pensa, é errado isso, é certo, mas é o que acontece. A forma que está em andamento é essa, e a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente tem também essa a questão da articulação política, né, muito boa, né, e a gente durante esse um ano e meio pôde contribuir também bastante com arrecadando recursos, né, junto a esses deputados para o nosso município, né. Ano passado a gente conseguiu R$700 mil, a gente, quando eu digo, é o PDT como um todo, o colega vereador Levi, o vice-prefeito Cláudio, os simpatizantes, a gente não faz nada sozinho, né.
Sim.
Mas ano passado a gente conseguiu em torno de R$700 mil para serem destinados para o nosso município, junto com o deputado Pompeu de Matos e o Afonso Mota. Esse ano a gente conseguiu mais R$600 mil com o deputado Pompeu, o Afonso, e também com o deputado estadual Gilmar Socella. Então, a gente sabe da importância do agente político, né? E a gente também sempre quer. Eu acho que a gente, quando vai nas reuniões do PDT na região, a gente, todo mundo, um jovem e tal. Eu acho que isso não é só no PDT, em todos os partidos, a juventude precisa entrar na política, porque as pessoas não são eternas, né? E a gestão pública não é fácil. Eu acho que o trabalho do vereador, né, tu entrar como vereador, para depois no futuro tu ter essa ambição de estar no executivo, é muito importante para te entender como funciona, né? Um vereador tu vai entender, e no futuro, quem sabe, né, se tu tiver ambição, tu vai pro executivo, tu já vai com uma bagagem bem maior, né? Então, como presidente, caso for eleito para o próximo mandato, a gente tem um acordo, né, que tem esse rodízio no nosso município. A gente vem aprendendo muito, se espelhando muito, olhando o trabalho dos presidentes, né, tanto do vereador Claudinho quanto do vereador Nenê. Tudo a gente busca aprender muito, sugar as coisas boas, né, porque é isso que a gente tem que ser enquanto pessoa, né, tentar extrair o máximo das coisas boas das pessoas e botar em prática para tentar fazer um mundo melhor.
Muito bem, quero te agradecer, muito obrigado pelo convite feito e aceito de vir aqui juntamente com o prefeito em exercício, e o nosso microfone está sempre aberto e estamos sempre à disposição, João.
Obrigado, Paulo, agradecer a todas as pessoas que nos colocaram aqui nesse dia de hoje, né? Eu sempre digo, foram 182 pessoas que me elegeram vereador de Pinhal, e eu represento essas 182 pessoas no meu dia a dia, então a gente sempre busca representar essas pessoas e sempre se colocar à disposição delas para tentar melhorar a qualidade de vida dentro do nosso município.
Obrigado. Muito bem, esse João Paulo Três Barcarolo, presidente interino do Legislativo Municipal lá de Pinhal, que esteve aqui participando conosco. Da mesma forma, o Edmar Franchini Borges, quero te agradecer pelo convite, pela tua presença aqui juntamente com o João Paulo conosco, e deixar os microfones da Universal FM sempre à disposição.
Obrigado, Paulo, obrigado a Suzy, né, a todos que estão nos acompanhando, e mais uma vez agradecer o funcionalismo, agradecer a comunidade. A gente teve muitas visitas lá também, nos acompanhando, visitando, prestigiando. Acho que isso nos valoriza o trabalho, né? Essa parceria que a gente tem. A gente atendeu todo mundo ali, tentou dar andamento em todos os pedidos e dar uma solução no que era possível, o que não era, a gente deixou lá encaminhado para se decidir juntamente com o prefeito Luiz Carlos. Mas agradecer a todos os funcionários mesmo aí, pedir desculpa se alguma coisa a gente não conseguiu atender de acordo, né, com as pessoas daqui a pouco esperavam, mas que a gente está trabalhando para que a solução seja realizada para todo mundo, né? Tanta atividade que, assim, eu não consegui passar em todas as secretarias, mas o importante era que a gente conseguisse dar andamento no que tinha que fazer ali naquele momento, né, e conseguimos fazer isso, acho que com êxito, com todo mundo junto, e eu acho que a população entendeu nosso trabalho ali nesse período, e espero que nós tenhamos outras oportunidades, né, que isso venha a acontecer o ano que vem, e vai acontecer. O vereador João Paulo, a bancada do PDT, já indicou ele para a presidência, e nós, como bancada progressista, estaremos apoiando. Isso é um acordo, né, que a gente tem dentro da Câmara, porque nós temos uma relação aberta ali entre todos os vereadores, né, todos foram eleitos por unanimidade. Então, nós temos muita certeza que o ano que vem o João Paulo estará também tendo essa oportunidade na frente do Executivo, porque essa relação entre os poderes, ela existe, e o prefeito Luiz Carlos e o vice Claudimiro tratam isso com muito respeito entre nós. Então, agradeço a oportunidade, era um bate-papo rápido, no fim já estamos aqui, acho que é mais de 40 minutos, né? Mas isso é bom para nós, trazer essa mensagem, né, para a nossa comunidade de Pinhal, e agradeço essa parceria da rádio aqui com o nosso município.
Nós que agradecemos. Esse é Edmar Franchini Borges, popular Nenê, prefeito em exercício no município lá de Pinhal, e também o João Paulo Três Barcarolo. Boletim da redação de hoje, quinta-feira, dia 21 de maio de 2026, termina aqui. Estaremos de volta amanhã, 10h30 da manhã, com Rock Malaja na primeira edição. Eu, às 13h30 da tarde, na segunda edição do dia. Tenhamos todos um ótimo final de tarde.
Apresentamos o Boletim da Redação. Oferecimento: Associação Hospitalar São José. A Associação Hospitalar São José de Rodeio Bonito é referência em qualidade e compromisso com a vida. Com estrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe médica altamente qualificada, o hospital oferece atendimentos em diversas especialidades, como oftalmologia, urologia, traumatologia, dermatologia, cirurgia geral e cardiologia. Na Associação Hospitalar São José, a saúde é tratada com seriedade, respeito e excelência. Para mais informações sobre as nossas especialidades e atendimentos, ligue ou mande um WhatsApp para 55-3798-1598. A Associação Hospitalar São José, referência regional em saúde.
Alô, alô, Liberato Souzano e região! Vem aí a festa da comunidade Nossa Senhora do Rosário, festa da colheita e bênção das sementes.
Toda vez que eu pego o celular e vejo a foto dela, é choro na tela.
O
resgate de uma tradição histórica, a Benção das Sementes. Será no distrito de Pinhalzinho Baixo, Liberato Salzano, no dia 31 de maio de 2026. Você é nosso convidado especial. Na programação, 10 horas e 30 minutos tem Santa Missa e o momento especial do resgate histórico Benção das Sementes. Logo após, ao meio-dia, tem almoço com aquele suculento churrasco, só filé e costela, carne de primeira qualidade, completo serviço de copa e cozinha, com atendimento dos integrantes da comunidade. Logo após, rodadas de bingo, premiação em dinheiro. Depois do bingo, tem leilão da festa da padroeira. E a partir das 14h30, tem banda Alma Nova no palco.
Eu quero um amor que beba comigo uma cerveja gelada sentada na porta do bar da calçada.
Super e animada reunião dançante com a super banda Alma Nova. Você é nosso convidado para participar. Fé, tradição e muita alegria. Amplo espaço para estacionamento, completo serviço de segurança e a comunidade te esperando. Você, tua família, teus amigos, tua comunidade, todo mundo no convite. 31 de maio de 2026. A tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário, festa da colheita e bênção da semente na comunidade do distrito de Pinhalzinho Baixo, Liberato Salzano.
Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava pra te segurar, ser minha doce amada.
Reservas de fichas de carne no 55996527521 com o Tony, no 55999063033 com o Guile, ou no 55999652736 com o César. Patrocínio Taura Agropecuária em Liberato Salzano, MF Chapeação e Pintura, Agropecuária Zati Liberato Salzano, Agrotec Tornearia Mecânica em Liberato Salzano, Agropecuária Aquária Friso, Bar do Farias em Liberato Salzano, Elétrica Piacentini, Liberato Salzano, Mecânica Max Diesel, Liberato Salzano, Apoio Vereador Ideno José Esperandil.
As velhinhas que todo mundo gosta.
Da manga rosa quero gosto sim.
Revirando o baú e trazendo de volta as melhores do passado.
Se você
no pretende, seu rádio recordando o passado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to letter it to your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hate you, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na na. So let it out.
Recordando o passado.
As clássicas do passado.
Sorry.
Clássicas do passado.
Recordando o passado.
Só flashback.